ouvintes, bem-vindos a esta edição de quinta-feira, 27 de maio. Hoje lá fora, aqui na zona da capital americana, depois de uma noite de muita chuva, estamos com o sol a brilhar. 28 graus centígrados ao microfone. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Autoridades ordenam a evacuação de várias zonas da cidade de Goma, no leste do Congo Democrático. A Alemanha vai gastar mais de 1.000 milhões de euros na Namíbia como compensação por crimes cometidos durante a era colonial. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola, que assinala a data trágica do 27 de maio com cerimónias nunca antes vistas. Temos reações. Manifestações marcadas para o Uíge, Namib e Cunena. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Namíbia anunciou que a Alemanha aceitou em financiar projetos no valor de mais de 1.000 milhões de euros durante 30 anos, como compensação pelo genocídio e confiscação de propriedade durante a sua colonização há mais de 100 anos. Milhares de pessoas das etnias Herero e Nama foram mortas por forças coloniais alemães entre 1904 e 1908, depois de uma rebelião desses grupos no que era então conhecido como Sudoeste Africano Alemão. Muitos dos sobreviventes foram colocados em campos de concentração onde morreram. Estima-se que 65 mil dos 80 mil hereros que viviam então no território e 10 mil dos 20 mil namas tenham morrido na repressão das revoltas. Um porta-voz presidencial da Namíbia foi citado pelos meios de informação do país como tendo dito que o acordo foi alcançado no passado dia 15 de maio. Ontem, quando interrogado sobre o desenrolar das negociações, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão tinha afirmado que o gabinete ministerial tinha sido informado do desenrolar das negociações e que a Alemanha mantinha a confidencialidade do acordo com a Namíbia. O presidente francês Emmanuel Macron reconheceu hoje o papel do seu país no genocídio de 1994 no Ruanda por ter apoiado o regime que então governava o Ruanda e por ter ignorado avisos de massacres iminentes. Macron é o primeiro líder francês desde 2010 a visitar essa nação da África Oriental, que durante muito tempo tem acusado a França de complicidade no massacre de centenas de milhares de ruandeses, na sua maioria tutsis. Macron disse que a França não foi cúmplice no genocídio, mas reconheceu as suas responsabilidades e que tinha o dever de enfrentar a história de frente e reconhecer o sofrimento infligido ao povo do Ruanda. Dezenas de milhares de pessoas estão a fugir da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, congestionando autoestradas depois do governador local ter avisado, numa emissão de madrugada, de uma possível nova erupção do vulcão Monte Nyiragongo. Numa nota técnica, os monitores do vulcão também apontaram para um cenário potencialmente catastrófico que poderia sufocar a área com dióxido de carbono. A cidade, localizada na margem do lago Kivu, foi abalada por uma erupção do vulcão que causou pelo menos 32 mortos nas redondezas há alguns dias atrás. O centro da cidade escapou então de qualquer dano, no entanto. O general Constantino Dima, governador militar da província do Kivu Norte, disse que tinha sido ordenada uma evacuação de parte da cidade de mais de 600 mil dos 2 milhões de habitantes na área urbana. No Mali, o presidente e primeiro-ministro interinos foram libertados durante a noite, disse um oficial militar hoje, isto 3 dias após terem sido detidos e depois destituídos dos seus cargos pelos militares. Aparentemente, os militares estavam descontentes com uma remodelação governamental. A sua libertação satisfez uma exigência fundamental da comunidade internacional, mas ficou muito aquém de outros apelos a um regresso imediato a um governo civil. Os líderes da transição tinham sido encarregados de orientar o regresso ao governo civil após o golpe de Estado em agosto último, que derrubou o presidente eleito do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, na sequência de protestos anticorrupção e contra a falta de medidas contra uma insurreição jihadista. Assimi Goïta, líder de facto do país, disse aos mediadores da CDAO que tencionava esfriar ele próprio governo de transição e nomear um primeiro-ministro, disseram diplomatas. Os Estados Unidos avisaram que a Etiópia e a Eritreia fazem face a mais medidas de punição dos Estados Unidos se não mudarem a sua ação na região de Tigré. O secretário de Estado assistente interino para os assuntos africanos, Robert Goldack, disse ao Comitê de Relações Exteriores do Senado hoje que a situação de segurança em Tigré se deteriorou nas últimas semanas e que atrocidades foram cometidas por todos os intervenientes. Não houve até ao momento qualquer reação por parte da Etiópia ou Eritreia, mas era anteriormente a Etiópia tinha acusado os Estados Unidos de interferir nos seus assuntos internos. A legislatura de Hong Kong aprovou hoje a maior remodelação do seu sistema político desde que a Grã-Bretanha deixou o território, numa medida que visa consolidar o poder do governo central da China sobre o território. Ao abrigo da legislação, a proporção de legisladores diretamente eleitos pelos cidadãos de Hong Kong para a sua Câmara Legislativa é reduzida de metade para menos de um quarto. Um novo órgão vai vetar os candidatos, proibindo a participação daqueles não considerados de serem patriotas. Esse órgão irá colaborar com a Polícia de Segurança Nacional para garantir a lealdade dos candidatos a Beijing.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje é 27 de maio. É uma data que assinala um período sangrento na história de Angola, quando após uma alegada tentativa de golpe de Estado, levada a cabo por elementos do próprio MPLA, foi lançada uma campanha de repressão em massa em que morreram milhares de pessoas. Muitas dessas vítimas desapareceram sem se saber como foram mortas, onde foram mortas e onde foram sepultadas. Hoje realizou-se uma homilia no cemitério de Santa Ana, em Luanda, onde o ministro da Justiça e Direitos Humanos depositou uma coroa de flores, afirmando que os que morreram foram, e citamos, vítimas da nossa incapacidade de aprender e perdoar os outros. O padre católico Celestino Epalanga, que dirigiu a missa e faz parte da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação, pediu que, citamos, Deus leve todos ao arrependimento dos crimes cometidos em Angola durante os vários conflitos no país. Hoje realizaram-se também homenagens no Largo 1º de Maio, em Luanda, e no Largo da Independência foram entregues certidões de óbito a familiares de duas das vítimas do 27 de maio. Um ato simbólico de reconhecimento das mortes. Ontem, o presidente João Lourenço pediu desculpas em nome do Estado angolano pelas execuções sumárias levadas a cabo após o alegado golpe, salientando que se trata de, citamos, um sincero arrependimento. Não é hora de nos apontarmos o dedo procurando os culpados, disse o presidente. Importa sim que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe cabe, acrescentou o presidente João Lourenço, que afirmou ainda que é assim que, imbuídos deste espírito, viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos em geral pedir humildemente em nome do Estado angolano as nossas desculpas públicas pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé considerou hoje como um ato de coragem e grande terapia social o pedido de desculpas do presidente em nome do Estado pelas execuções sumárias de há 44 anos. O porta-voz do CIAST, Belmiro Chisengeti, disse que o pedido de perdão do presidente angolano é um ato de coragem e um passo que foi esperado durante muitos anos, sobretudo pelas vítimas diretas destes acontecimentos. Chisengeti disse que este período de perdão é também extensivo a todos os conflitos políticos havidos em Angola, desde a independência até aos dias de hoje. No seu discurso, o presidente angolano referiu-se também às mortes de destacadas figuras da UNITA na sequência do reacender da guerra civil após as eleições de 1992, alguns deles, disse o presidente, mortos em combate. O presidente João Lourenço disse também que a UNITA deveria assumir responsabilidades por atrocidades cometidas na Jamba e noutros locais de Angola. O Manuel José foi buscar reações.
O maior partido na oposição reage, aplaude, mas diz que a UNITA já pediu desculpas através do anterior presidente.
Isaías Samacuba, quando assumiu a direção do partido, a primeira coisa que fez é pedir desculpas sobre os acontecimentos do período da guerra e que deixaram famílias isoladas. O único problema que houve é que a comunicação social não é dominada pela UNITA e aquele momento não foi tão mediatizado como deveria ter acontecido. Como chefe de Estado, acho que foi tarde, mas valeu a pena a coragem assumida.
Álvaro Chico Amanga, secretário-geral da UNITA, entende que o presidente João Lourenço esqueceu-se de mencionar outros acontecimentos tão importantes como o do 27 de maio.
Carandula Chitunda, o engenheiro Gonçalo Teto, que foram mortos em combate, não morreram em combate, foram assassinados. Isso tem que ficar bem claro, porque há outras situações que têm que ser vistas. Temos ainda a Sexta-feira Sangrenta. Quantos e quantos militantes simpatizantes da UNITA não foram mortos em 92 só pelo facto de terem votado em 92 na UNITA? E acho que o discurso do presidente tem que ser mais aberto, tem que ser mais abrangente, e ele tem que olhar na perspectiva de chefe de Estado e não na perspectiva de um indivíduo que quer simplesmente limpar a sua imagem.
João Pinto, parlamentar pelo MPLA, considera que o discurso do presidente João Lourenço foi de um ato de muita coragem e bastante elevação.
É um ato muito elevado, temos que reconhecer, é um combo nacional, claramente.
Para o responsável do partido no poder, João Lourenço acabou por dar a mão palmatória pelo seu próprio partido.
Ao se lançar o reto da UNITA, dá um partido escalonamento lá. Quando ele diz que assume, ele está a assumir a plenitude da história, como se ele sabia que ele tenha sido ator. O território nacional, nas zonas sob controle do MPLA, partido Estado, tinha um presidente, Agostinho Neto, de 75 até 79. José Eduardo Santos, 1979 até 2017. Ele está a dizer o que aconteceu são situações históricas infelizes que nos envergonham, foram intolerâncias.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A Fundação 27 de Maio tem estado na frente para se revelarem os pormenores do que aconteceu nesse fatídico dia e para que os restos mortais das vítimas sejam entregues às famílias. O presidente João Lourenço disse no seu discurso que se vão fazer esforços para se entregar esses restos mortais, como os de Nito Alves, que liderou a alegada tentativa de golpe de Estado, e de outros, como Cita Valles. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o dirigente da Fundação saudou o discurso de João Lourenço, mas que há quem veja nas declarações e cerimónias apenas manobras políticas. Venâncio.
O líder da Fundação 27 de Maio, general na reserva Silva Mateus, teceu largos elogios à atitude do Presidente da República, afirmando que João Lourenço foi magnânimo e figura de consenso.
A Fundação ganhou mais uma batalha. João Lourenço, como Presidente da República, foi magnânimo, foi homem, diríamos, de consenso, que deu a mão à palmatória para pedir perdão ao povo angolano, ao país, pelos erros cometidos. Ao anunciar a localização das ossadas e o enterro de algumas que poderão ser localizadas, que desapareceram em 77, é mais um ganho, é mais uma vitória para nós.
Opinião contrária tem, entretanto, o sobrevivente de 27 de maio, Miguel Francisco Michel, que apesar de louvar a entrega das ossadas das vítimas às famílias, afirma que o pedido de desculpas e de perdão faria sentido se primeiro se discutisse as causas que estiveram na base dos massacres. Michel disse que os assassinatos de 27 de maio não podem ser comparados aos conflitos ocorridos no seio da UNITA, nem deviam fazer parte do mesmo processo, conforme defende o governo.
Porque eu tenho uma dívida moral das pessoas que eu sei que ouvi a serem trucidadas de forma inocente. Agora, eu não posso aceitar, de maneira alguma, que um processo desta magnitude seja primeiro generalizado e depois dizer que não, pedimos desculpas, acabou. Isto eu não posso mesmo aceitar. Conhecendo a pessoa que eu conheço e pelos sinais que ele já foi transmitindo, eu esperava aí grande coisa. Mas já foi um bom passo. O problema do 27 de maio é isso que as pessoas não querem perceber. Não é para compará-lo com as vítimas da Jamba. A Jamba não era Estado. Toda essa engenharia para desresponsabilizar as pessoas que estiveram na base dessa matança, eu não posso aceitar. Agora o Estado tem poder. Tem poder, tem a imprensa e vai usando esses meios para legitimar as suas decisões. Mas atenção, quem governa não tem só a faculdade de optar e decidir. Tem também que ter a capacidade de prever.
Para o ativista político Hélder Manauassa, o pedido de desculpas é louvável, mas configura uma campanha velada de propaganda política por ser feito em pleno período pré-eleitoral. Quanto ao desafio lançado à UNITA pelo presidente João Lourenço, Manauassa disse que cabe à organização política fazê-lo de livre vontade e não sob qualquer pressão do governo.
se ele tivesse feito com honestidade, teria feito já no princípio do ano, para a governação. Estaríamos a falar mesmo em 2018, mas infelizmente não tem. Entendemos mesmo que seja uma campanha para ludibriar as pessoas e passar a mente. O presidente é um patriota, é alguém que está comprometido com a reconciliação nacional, quando, na verdade, os seus intentos limitam-se a fazer a manutenção do seu poder. Quanto ao dossiê plano, eu penso que isto não tem lá muito sentido, porque na guerra, como se sabe, os infortúnios ocorrem e não podemos confundir um massacre com uma guerra. Se fê-lo para limpar a imagem do seu partido.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
É óbvio que aqueles que mais sofreram no meio destas semanas e meses de perseguições, violências e mortes que se seguiram ao 27 de maio de 1977, quem mais sofreu, para além das vítimas, claro está, foram os seus familiares. São milhares. Muitos deles nunca souberam o que aconteceu aos seus pais, aos seus irmãos. O Coque Mukuta foi buscar a sua reação.
Julião Ernesto, irmão de Eduardo Gomes da Silva, Bacalhau, enaltece o gesto do presidente da República, João Lourenço.
Foi uma boa decisão e, particularmente, da minha pessoa como irmão, só de agradecer pela decisão que o camarada presidente tomou. E vou encarregar a filha que vai poder fazer o acompanhamento para obter a certidão. Também, se haver este projeto para um monumento na região, mesmo lá do Nambongongo, é bem-vindo.
Para Urbanito de Castro, filho do músico Urbano de Castro.
Não digo que está tudo resolvido, mas foi um bom princípio que o presidente fez, que é pedir desculpas em nome da nação, às famílias ou às vítimas do 27 de maio. Isso para nós é um grande alívio. Não digo que não, é um grande alívio para nós. E para aquilo também que ele disse e prometeu que vai dar as alfadas de nossos entes queridos, e vamos dar aquele certidão de óbito para nós, é um bom alento.
O que é que falta?
É aquele reconhecimento, aquele valor que nós precisamos, o reconhecimento mesmo, aquele valorizado. Nós, por exemplo, precisamos que nesses 44 anos nós vivemos mal. Não digo que nós vivemos mal, foram 44 anos de muito sofrimento. As nossas mães, muitos de nós não somos registrados com o nome dos nossos pais, muitos dos nossos filhos não têm o nome. Eu, por exemplo, não levo o nome de Urbano de Castro por intermédio daquela certidão de óbito, que o nome que não tínhamos. Com isso, eu acho que vai nos abrir certas portas. Vai nos abrir certas portas para que nós resolvessem certas coisas. E que nós gostaríamos que as coisas, pelo menos, não ficavam só na teoria, que ficavam na prática. Que reconheciam mesmo nós como tal, como os filhos mesmo daqueles malogrados como tal. Esse nós queremos, que nós queremos. Queremos ser reconhecidos e valorizados como tal.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média e também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau, incluindo a nossa nova rádio parceira, a rádio comunitária Kasumai. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também em FM vamos ter a rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã é dia do Angola, Saúde em Foco. Esta semana vamos falar com a doutora Nádia Kamate sobre diversos problemas ligados ao tabagismo e ao alcoolismo. Quer participar? Quer contar-nos as suas experiências com isso? Pois pode enviar a sua mensagem, o seu nome, o seu número de telefone para o nosso WhatsApp. Mais um 202-251-9466 e pode também inscrever-se para participar ao vivo no programa ligando para os nossos números em Angola 932-348-698 ou 993-255-911. Vamos para o norte de Angola, para o Ijo, onde um grupo de ativistas convocou uma manifestação para este sábado para protestar contra o elevado custo de vida, a pobreza e o desemprego. Muniz Francisco.
O ativista Jorge Kisek, um dos organizadores, fala dos objetivos da marcha.
Na verdade, a manifestação será com dois lemas: o custo elevado de vida e o índice elevado de desemprego. Nota-se claramente que no país há mais perda de emprego que possibilidade de sermos empregados. O titular do Poder Executivo, na sua propaganda em 2017, prometeu 500 mil postos de trabalho, mas nós estamos a ver que não passa de uma mentira, uma burla até, diria isso. E nós, a juventude, nesse exato momento, estamos sem opção, estamos sem o que fazer, porque os nossos direitos estamos a ver a serem atropelados todos os santos dias. O povo do Uige não está de fora. Hoje nota-se claramente o desespero da população uigense por falta de muitos indivíduos perderam o poder de compra, até mesmo quem trabalha. Você vai no armazém com 50 mil, até 100 mil kwanza, você não consegue fazer nada. E existem no país pessoas que ganham 33 mil kwanza, que esse é o salário que está estipulado, o salário mínimo, mas na realidade existem pessoas que ganham 21 mil kwanza. Então, nós como povo, como soberano, a única forma de nós reclamarmos nosso direito e nos manifestarmos.
Raul António, outro organizador, disse que a manifestação de sábado já cumpriu com todos os procedimentos legais e terá como concentração as bombas do bairro Candombe Velho e culminará a 100 metros do Largo do Governo. Raul pediu a participação de todos os membros da sociedade uigense para participarem da marcha que considera pacífica e ordeira.
A legalidade da manifestação é essa que confirmamos. O documento já foi entregue no governo provincial e no comando provincial da Polícia Nacional. Com base à Constituição, é onde nós nos baseamos e fizemos a entrega às entidades. Simplesmente é um comunicado que nós demos, porque as manifestações não carecem de autorização. Então, nós pedimos a ele também que façam-nos o acompanhamento para o asseguramento da mesma. No que concerne as medidas de biossegurança, tudo está bem já traçado por nós. Vamos obedecer aquilo que é emanado, o distanciamento e o uso obrigatório de máscara. Então, já está tudo legalizado.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Do norte de Angola, vamos para o sul, onde o Armando Chicoca nos diz que estão também previstas manifestações nas províncias do Cunene e do Namibe. Armando.
Na província do Cunene, os jovens vão marchar nas ruas da cidade de Xangongo, município de Umbanja, contra o elevado custo de vida, segundo disse a Voz da América, Ayrton Pereira, um dos organizadores da manifestação.
Só acaba por comprar um tomate a 5 anzas, uma cabeça de cebola a 5 anzas. Muita gente aqui no Cunene só trabalha para alimentação.
Os manifestantes no Cunene reaçam conhecer bem o comportamento dos governantes locais.
Em outras províncias a manifestação sai normalmente, mas aqui no Cunene nos pega o mesmo bastante. A luta é nossa e a causa é mesma. 45 anos é muito, é falar fora do poder.
Já na província do Namibe, os jovens querem manifestar contra a permanência nas cadeias do ativista Edson Camalanga e também protestar contra o elevado custo de vida em Angola, afirmou Pedro de Souza, falando em nome do grupo organizador.
Nós ficamos muito indignados com essa atitude do juiz Katengo. Nós sabemos que ele é um homem íntegro, nós sabemos que é um julgamento difícil para ele, porque é um julgamento político, mas temos anunciado sempre que nós não vamos aceitar nenhuma sentença vindo dos comitês de especialidade. Então, dia 29, pedimos ao povo do Namibe, ao povo de Angola, que saiamos todas as ruas. Tenho conhecimento que Luanda vai sair às ruas pela questão do desemprego e elevado custo de vida, mas estou entrando em contato com os meus manos para ver se juntem também o Edson Camalanga dentro da saída deles, porque o Edson Camalanga é um preso político de Angola, não sou do Namibe. Quando se trata de um ativista, ativista em toda a parte. Então, ele é ativista de Angola, não sou do Namibe. Então, dia 29, vamos estar às ruas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano. Hoje, o Ferroviário do Maputo à procura de se qualificar para as meias finais da Liga África, a decorrer no Ruanda. Tem pela frente precisamente a equipa da casa, os Patriots. Patriotas, jogo rodeado de incógnita. Tal como o Ferroviário, os Patriots na fase de grupos ganharam dois jogos, perderam um. E tal como o Ferroviário, os Patriots perderam com um dos favoritos, o Monastir de Marrocos. O Ferroviário perdeu com outro favorito, o Zamalek. A Voz da América vai fazer o relato em direto hoje do jogo às 20 horas de Moçambique e 21 de Angola. Zamalek ontem qualificou-se para as meias finais, cilindrando o FAP dos Camarões. 82-53, foi que basada. Nas meias finais vai deparar com o Petra Atlético de Angola, que ontem bateu pela segunda vez o Salé de Marrocos por 79-72. Há que dizer que o Petra apanhou um susto neste segundo jogo com o Salé. O primeiro havia sido na fase de grupos, em que o Petra ganhou por 97-78. Ontem foi bem mais difícil. Gerson Lucchini Gonçalves foi o herói do Petra, com 19 pontos e 10 ressaltos. Petra vai para as meias finais com 4 jogos, 4 vitórias, os mesmos que o Zamalek, são dois dos favoritos. E no sábado um deles vai para a final, o outro vai jogar para o terceiro lugar. Vamos a ver se Petra pode continuar a dizer que ninguém para o Petra. No basquetebol americano NBA, estamos nos playoffs. Ontem, Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, esteve em campo e perdeu com o New York Knicks 101-92. Bruno Fernando nem no banco esteve, nem calçar. E esta eliminatória está agora empatada a um jogo. O Utah Jazz, que venceu a Conferência Oeste, ontem bateu o Memphis num jogo de muitos, muitos, muitos pontos. 141-129. Esta eliminatória também está empatada a um jogo. Filadélfia, que venceu a Conferência Leste, ontem bateu à vontade a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 120-95. Foi surra! Filadélfia comanda a eliminatória por 2-0. E agora o futebol. Ontem o Villarreal de Espanha venceu a Liga Europa num jogo resolvido aos penaltis. E de que maneira! Ambas as equipas marcaram os 10 primeiros penaltis, é verdade. Foi a vez dos guarda-redes e o homem do Manchester United, David De Gea, falhou o seu penalti. Foi o primeiro troféu europeu do Villarreal, treinado por Unai Emery, que venceu a sua 4ª Liga Europa, é verdade. As outras 3 vezes foi com o Sevilha. É talvez preciso mudar o nome de Liga Europa para Liga Unai Emery. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco. Continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português.
nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Nas notícias, a Alemanha concorda em financiar projetos na Namíbia como compensação por crimes da era colonial. Dezenas de milhares de pessoas estão a fugir da cidade de Goma, no leste do Congo Democrático, por cerciar a erupção do vulcão do Monte Nyiragongo. Estados Unidos dizem que a situação em Tigray voltou a deteriorar-se. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas curtas para todo mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta.
A Namíbia anunciou que a Alemanha aceitou em financiar projetos no valor de mais de 1.000 milhões de euros durante 30 anos como compensação pelo genocídio e confiscação de propriedade durante a sua colonização há mais de 100 anos. Milhares de pessoas das etnias Herero e Nama foram mortas por forças coloniais alemães entre 1904 e 1908, depois de uma rebelião desses grupos no que era então conhecido como Sudoeste Africano Alemão. Muitos dos sobreviventes foram colocados em campos de concentração onde morreram. Estima-se que 65 mil dos 80 mil hereros que viviam então no território e 10 mil dos 20 mil namas tenham morrido na repressão das revoltas. Um porta-voz presidencial da Namíbia foi citado pelos meios de informação do país como tendo dito que o acordo foi alcançado no passado dia 15 de maio. Ontem, quando interrogado sobre o desenrolar das negociações, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão tinha afirmado que o gabinete ministerial tinha sido informado do desenrolar das negociações e que a Alemanha mantinha a confidencialidade do acordo com a Namíbia. O presidente francês Emmanuel Macron reconheceu hoje o papel do seu país no genocídio de 1994 no Ruanda por ter apoiado o regime que então governava o Ruanda e por ter ignorado avisos de massacres iminentes. Macron é o primeiro líder francês desde 2010 a visitar essa nação da África Oriental, que durante muito tempo tem acusado a França de complicidade no massacre de centenas de milhares de ruandeses, na sua maioria tutsis. Macron disse que a França não foi cúmplice no genocídio, mas reconheceu as suas responsabilidades e que tinha o dever de enfrentar a história de frente e reconhecer o sofrimento infligido ao povo do Ruanda. Dezenas de milhares de pessoas estão a fugir da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, congestionando autoestradas depois do governador local ter avisado, numa emissão de madrugada, de uma possível nova erupção do vulcão Monte Nyiragongo. Numa nota técnica, os monitores do vulcão também apontaram para um cenário potencialmente catastrófico que poderia sufocar a área com dióxido de carbono. A cidade, localizada na margem do lago Kivu, foi abalada por uma erupção do vulcão que causou pelo menos 32 mortos nas redondezas há alguns dias atrás. O centro da cidade escapou então de qualquer dano, no entanto. O general Constantino Dima, governador militar da província do Kivu Norte, disse que tinha sido ordenada uma evacuação de parte da cidade de mais de 600 mil dos 2 milhões de habitantes na área urbana. No Mali, o presidente e primeiro-ministro interinos foram libertados durante a noite, disse um oficial militar hoje, isto 3 dias após terem sido detidos e depois destituídos dos seus cargos pelos militares. Aparentemente, os militares estavam descontentes com uma remodelação governamental. A sua libertação satisfez uma exigência fundamental da comunidade internacional, mas foi com muito aquém de outros apelos a um regresso imediato a um governo civil. Os líderes da transição tinham sido encarregados de orientar o regresso ao governo civil após o golpe de Estado em agosto último, que derrubou o presidente eleito do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, na sequência de protestos anticorrupção e contra a falta de medidas contra uma insurreição jihadista. Assimi Goïta, líder de facto do país, disse aos mediadores da CDAO que tensionava esfriar o próprio governo de transição e nomear um primeiro-ministro, disseram diplomatas. Os Estados Unidos avisaram que a Etiópia e a Eritreia fazem face a mais medidas de punição dos Estados Unidos se não mudarem a sua ação na região de Tigré. O secretário de Estado assistente interino para os assuntos africanos Robert Godek, disse ao Comitê de Relações Exteriores do Senado hoje que a situação de segurança em Tigray se deteriorou nas últimas semanas e que atrocidades foram cometidas por todos os intervenientes. Não houve até ao momento qualquer reação por parte da Etiópia ou Eritreia, mas era anteriormente a Etiópia tinha acusado os Estados Unidos de interferir nos seus assuntos internos.
Voz da América, emissão vespertina. Espaço de reportagem começa em Moçambique. O responsável da Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral para a Política de Defesa e Segurança, Mwakyetsi Masisi, diz ter chegado a hora de agir e deixar uma mensagem clara aos terroristas que assolam a região norte da província moçambicana de Cabo Delgado. Começamos o nosso espaço de reportagem com um contacto com William Mapote, em Maputo. William, em linhas gerais, o que é que esta troika definiu?
Em linhas gerais, dizer apenas que a reunião começou de uma forma promissora, porque estavam presentes quase todos os chefes de Estado e de Governo que fazem parte desta dupla troika, com exceção então da presidente da Tanzânia, e este país que se fez representar apenas pelo chefe do governo de Zanzibar. Houve alguns discursos de ocasião. O primeiro deles foi do líder da Troika, então, o presidente do Botswana, que fez então aqui um reto sobre a necessidade da região unir esforços e lançar, de fato, uma mensagem vigorosa para os terroristas, de que, afinal de contas, não há espaço para o terrorismo na região. Por sua vez, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, voltou a reiterar na sua intervenção, pelo menos as intervenções que foram presenciadas pela imprensa, a necessidade de que, afinal de contas, esta ação que Moçambique precisa deve ser coordenada principalmente pelos países da SADC, sendo que os outros países fora da SADC não se discorda então o seu apoio, mas portanto a ação principal terá que ser feita ao nível da SADC. São duas perspectivas que geraram então uma linha de grande expectativa para aquilo que seria o comunicado final. No entanto, o comunicado final propriamente dito foi bastante lacônico, traz linhas sobre tudo o resto de aspectos, mas sobre questão do terrorismo propriamente dito, do apoio a Moçambique, fala simplesmente da necessidade de criação de uma força conjunta de prontidão e nada mais do que isso. Portanto, esta é a parte que veio trazer algum desalento então naquilo que eram as expectativas, nomeadamente por parte da imprensa e de todos aqueles que acompanham diretamente essa situação de Moçambique.
William, a expectativa de muitos é que dessa reunião houvesse uma definição se há intervenção regional da SADC ou não, tanto que a ministra de Negócios Estrangeiros da África do Sul disse semana passada que o seu país estava interessado numa resposta militar contra os insurgentes.
Essa era a grande expectativa de ouvir, efetivamente, qual é que seria a principal decisão a ser anunciada aqui. Primeiro, por aquilo que foi a missão da equipa de peritos que foi enviada a Moçambique, que fez o seu trabalho, que fez o levantamento daquilo que são as necessidades do país. No entanto, acreditamos todos nós que houve, de fato, decisões tomadas, mas que continuam no segredo dos deuses, porque, afinal de contas, de um momento para o outro, entendeu-se que não deviam as estratégias definidas virem a público por meio desse comunicado final. Foi, de fato, um comunicado lacônico que não traz, efetivamente, nenhuma das respostas de todas as questões que todos nós pretendíamos ouvir.
Era o nosso correspondente em Maputo, William Mapote, que acompanha a reunião da SADC, que procura respostas para a insurgência na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Voz da América, continuando a reportagem, vamos agora a Angola, onde analistas e figuras ligadas ao 27 de maio não olham da mesma forma o pedido do público de perdão e desculpas do presidente João Lourenço às vítimas de massacres que seguiram ao alegado golpe de Estado em 1977. Reporta Venâncio Rodrigues.
O líder da Fundação 27 de Maio, general na reserva, Silva Mateus, teceu largos elogios à atitude do presidente da República, afirmando que João Lourenço foi magnânimo e figura de consenso.
A Fundação ganhou mais uma batalha. João Lourenço, como Presidente da República, foi magnânimo, foi homem, diríamos, de consenso, que deu a mão à palmatória para pedir perdão ao povo angolano, ao país, pelos erros cometidos. Ao anunciar a localização das ossadas e o enterro de algumas que poderão ser localizadas, que desapareceram em 77, é mais um ganho, é mais uma vitória para nós.
Opinião contrária tem, entretanto, o sobrevivente de 27 de maio, Miguel Francisco Michel, que apesar de louvar a entrega das ossadas das vítimas às famílias, afirma que o pedido de desculpas e de perdão faria sentido se primeiro se discutisse as causas que estiveram na base dos massacres. Michel disse que os assassinatos de 27 de maio não podem ser comparados aos conflitos ocorridos no seio da UNITA, nem deviam fazer parte do mesmo processo, conforme defende o governo.
Porque eu tenho uma dívida moral das pessoas que eu sei que eu vi a serem trucidadas de forma inocente. Agora, eu não posso aceitar de maneira alguma que um processo desta magnitude seja primeiro generalizado e depois dizer que não, pedimos desculpas, acabou. Isto eu não posso mesmo aceitar. Conhecendo a pessoa que eu conheço e pelos sinais que ele já foi transmitindo, não esperava aí grande coisa. Mas já foi um bom passo. O problema do 27 de maio é isso que as pessoas não querem perceber. Não é para compará-lo com as vítimas da Jamba. A Jamba não era Estado. Toda essa engenharia para desresponsabilizar as pessoas que estiveram na base dessa matança, eu não posso aceitar. Agora, o Estado tem poder. Tem poder, tem a imprensa e vai usando esses meios para legitimar as suas decisões. Mas atenção, quem governa não tem só a faculdade de optar e decidir. Tem também que ter a capacidade de prever.
Para o ativista político Hélder Manauassa, o pedido de desculpas é louvável, mas configura uma campanha velada de propaganda política por ser feito em pleno período pré-eleitoral. Quanto ao desafio lançado à UNITA pelo presidente João Lourenço, Manauassa disse que cabe à organização política fazê-lo de livre vontade e não sob qualquer pressão do governo.
Se ele tivesse feito com honestidade, teria feito já no princípio do ano, para a governação. Estaríamos a falar mesmo em 2018, mas infelizmente não tem. Entendemos mesmo que seja uma campanha política para ludibriar as pessoas e passar a mensagem que o presidente é um patriota, é alguém que está comprometido com a reconciliação nacional, quando, na verdade, os seus intentos limitam-se a fazer a manutenção do seu poder. Quanto ao desafio plano, eu penso que isto não tem lá muito sentido, porque na guerra, como se sabe, os infortúnios ocorrem e não podemos confundir um massacre com uma guerra.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, os deputados voltam a reunir na próxima semana em sessão ordinária, mas excluíram da agenda a proposta da revisão constitucional. O Lassana Cassamã reporta.
Nicolau dos Santos, líder da bancada parlamentar do PRS, um dos principais partidos que suporta o atual governo, justifica assim a decisão dos parlamentares em excluir a proposta da revisão constitucional da agenda dos trabalhos.
A Constituição da República, como é sabido por todos, é a lei magna. Portanto, exige a contribuição de todos os cidadãos guineenses. E foi nesta base que nós pensamos que a comissão criada pela ANP deve prosseguir o seu trabalho, permitindo assim a participação de todos os guineenses.
O mesmo argumento foi apresentado pelo PSGC. Hélder Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, acrescenta.
Seria incongruente estarmos a apresentar um trabalho inacabado, razão pela qual praticamente toda a plenária entendeu de que a apresentação desse ponto podia ser na próxima sessão e não nesta.
Observadores da política guineense falam, entretanto, na possibilidade de um novo conflito institucional entre o Presidente da República e o Parlamento no que tange à referida revisão constitucional. Recordo o capar da Assembleia Nacional Popular, o chefe de Estado guineense, criou uma comissão ad hoc que já tem em mãos uma proposta para o efeito. E relativamente à hipótese de um conflito institucional, já que no passado recente o Maurel Mok Tarcísio Coimbalo ameaçou dissolver o Parlamento, eis o que disse o líder da bancada parlamentar do PRS, Nicolau dos Santos.
A lei, nesse sentido, é clara. O artigo 127, do ponto 2 da Constituição da República, diz assim que a iniciativa da revisão constitucional compete aos deputados. Portanto, o Presidente da República, sendo legalista, e é quem vela pela garante da Constituição da República, sabe muito bem o que a Constituição da República disse.
Por sua vez, Hélder Barros, do PSGC, concluiu.
Não. Na minha perspectiva, eu penso que não há e nem irá haver conflito institucional, na medida que esta é uma competência exclusiva da Assembleia Nacional. Até a iniciativa da revisão constitucional compete única e exclusivamente aos deputados.
Deputados excluem da sessão parlamentar o projeto da revisão constitucional, um assunto que o ADEM G15 recusa a comentar, alegando de ter esgotado no Parlamento. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Alguns analistas moçambicanos consideram que o movimento democrático de Moçambique vai enfrentar uma difícil tarefa para encontrar uma figura à altura de substituir Davis Simango, que perdeu a vida há 3 meses por doença e que era tido como a cara do partido que fundou em 2009. André Batista.
Os analistas políticos Wilker Dias e Sansão Nyankale defendem que o movimento democrático de Moçambique não está à deriva sem Davis Mango, mas receiam que o escândalo do tribalismo que abalou recentemente o partido venha a fragilizar ainda mais o processo de sucessão de Davis Mango e terminar em fissões internas e perca de relevância da terceira força política. Sansão Nyankale observa que o movimento democrático de Moçambique era um partido que mostrava uma estrutura política funcional, apesar de não ter uma máquina partidária robusta e tudo estar concentrado na figura do presidente do partido. Para Nyankale, o MDM está num dilema em que ao eleger Lutero Simango vai-se confirmar a teoria de tribalismo e criar fissuras, porque o projeto MDM está ligado a esses irmãos e ao eleger uma outra pessoa pode-se desviar da linhagem e doutrina da criação do partido e perder a relevância na arena política nacional.
Eu penso que o MDM tem que fazer um trabalho muito forte de base e também neste momento de renovação do próprio partido e criar essa ideia de que o MDM é um partido de irmãos e um partido de um pequeno grupo de pessoas para ter mais uma dimensão nacional, uma dimensão mais integrativa. Caso contrário, o partido pode perder aquela dinâmica.
Por sua vez, Wilker Dias entende que a sucessão de Davis Mango não será tarefa fácil porque o partido já vinha perdendo a pujança na arena política nacional mesmo antes da morte do presidente e fundador, além de perder muitos quadros devido a questões tribais.
Não será uma tarefa nada fácil, porque não será uma tarefa nada fácil porque o partido, mesmo antes da morte do presidente do Movimento Democrático de Moçambique, já vinha registrando algumas deficiências em termos funcionais. O MDM já estava a perder força em diversos setores a nível nacional, em diversas áreas a nível nacional. Aquela pujança inicial, aquela entrada em força que foi vivenciada pelo próprio partido, acabou de uma forma direta perdendo-se nos últimos tempos.
O MDM vai reunir no próximo fim de semana na Beira, em primeira sessão extraordinária do Conselho Nacional, que deverá definir as datas para a realização de um congresso eletivo extraordinário para a eleição de um novo presidente. O partido está sem presidente há cerca de 3 meses, na sequência da morte, a 23 de fevereiro, do seu presidente, Davis Mango. A comissão política reuniu-se dias depois da morte de Davis Mango e decidiu pela realização de um congresso nacional que agendaria um congresso. Mas a reunião foi adiada por 3 vezes porque o número de delegados superava o limite de 100 pessoas estabelecidas na altura. Entretanto, o porta-voz do partido, Sandro Carmona, disse que apesar do partido estar neste momento a enfrentar dificuldades devido à morte do seu líder, Davis Mango, existe no partido muitos membros com capacidade para liderar a terceira força parlamentar. Numa entrevista exclusiva à Voz da América, o novo edil, Albano Cariz, indicado em substituição de Davis Mango no município da Beira, garantiu que não vai concorrer à presidência do Movimento Democrático de Moçambique, onde ele é membro da Comissão Política, o órgão que delibera a saúde do partido. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
O presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, Filipe Nascimento, de visita a Cabo Verde, reforça a cooperação nas áreas de comunicação social e educação. Na educação, em particular, há resultados visíveis. Eugênio Teixeira.
Muitos estudantes são tomenses descendentes de cabo-verdianos, já foram beneficiados com bolsas de estudo para formação superior e profissional. Nilton César Araújo Noronha Afonso é um destes contemplados.
Portanto, foi uma oportunidade que surgiu em boa hora e que me permitiu ser quem sou hoje, né? Ter uma profissão, ter um emprego e poder sustentar a minha família. Portanto, é uma iniciativa muito boa, tendo em conta dificuldades que o governo santomense tem em criar instituições de formações em São Tomé, como também de conseguir oportunidade para todos os jovens que terminam o 12º em São Tomé. Portanto, ter essa parceria é mais uma porta que se abre para os jovens santomenses para poderem formar-se e assim dar o contributo para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Um grupo de senadores americanos introduziu legislação que iria fornecer ajuda financeira aos trabalhadores do governo que sofrem de danos cerebrais ligados à misteriosa Síndrome de Havana, uma misteriosa aflição. Ana Guedes.
Em dezembro de 2017, Mark Polymeropoulos estava a adaptar-se ao seu novo papel como alto funcionário da CIA responsável pelas operações secretas na Europa. Era obrigatória uma viagem de negócios a Moscovo.
Foi uma viagem que certamente lamento ter feito, porque à meia-noite, no início de dezembro de 2017, acordei e tive um zumbido nos meus ouvidos incrível. Senti-me muito doente. Já estive em zonas de guerra no Iraque e no Afeganistão, mas nunca experimentei algo parecido.
No início, Polymeropoulos pensava que era uma intoxicação alimentar, mas quando não melhorou, após alguns dias, voltou a consultar os médicos.
Fui examinado pelos médicos do governo dos Estados Unidos. Olharam para ver se era algo semelhante ao que tinha acontecido a alguns afetados em Havana.
A misteriosa síndrome de Havana apareceu pela primeira vez em 2016, quando um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Havana foi ao médico com sintomas semelhantes, incluindo dores de cabeça intensas e tonturas. Com o passar do tempo, duas dúzias de pessoas relataram sintomas semelhantes. No verão de 2017, o neurocirurgião Douglas Smith, da Universidade da Pensilvânia, foi solicitado a avaliar aqueles sintomas semelhantes aos de concussão. Enquanto as imagens da ressonância magnética dos cérebros dos sujeitos não encontraram nada de anormal.
Os seus sintomas obrigaram-nos a olhar para aquilo que chamamos de neuroimagem avançada.
Smith diz que ressonâncias mais profundas mostraram alterações significativas na massa cerebral das vítimas. A comunidade de inteligência começou a considerar a possibilidade de os russos estarem por detrás da doença misteriosa. A razão? De acordo com o ex-agente da CIA James Olsen, os agentes russos já o tinham feito antes.
Quando servi a Moscovo nos anos de 1970 e 1980, tivemos um ataque muito semelhante dirigido contra nós, onde a nossa embaixada, o nosso pessoal estava a ser bombardeado por radiação de micro-ondas.
Não existem atualmente provas publicamente disponíveis que liguem os russos aos sintomas, mas no ano passado o relatório da Academia Nacional de Ciências concluiu que os sintomas eram provavelmente causados por energia dirigida, pulsada, de radiofrequência. Mas os autores do relatório disseram não poder dizer nada conclusivo porque não lhes foi dado acesso a muita informação classificada. Smith diz que a síndrome é real e que algo está a causar os danos cerebrais nos pacientes que examinou. Em maio de 2021, o New York Times declarou que o número total de doentes com síndrome de Havana atingiu 130. Mark Polymeropoulos não foi diagnosticado até hoje e devido a dores de cabeça persistentes e outros problemas de saúde, demitiu-se voluntariamente. Por enquanto, o governo dos Estados Unidos diz que ainda não sabe ao certo o que causou os misteriosos sintomas, mas durante as suas audiências de confirmação, o diretor da CIA, William Burns, prometeu investigar o mistério. Há relatos de que as investigações se expandiram para incluir os departamentos da Defesa, do Estado e da CIA.
As autoridades governamentais do Quênia informaram que atos de violência baseada no género quase quintuplicaram durante a fase da pandemia da Covid-19. Os ativistas, entretanto, alertam que o estigma e o medo de denunciar os abusos que ainda persistem podem esconder danos bem mais dramáticos. Álvaro Lugier Andrade.
Jacqueline Karami lembra-se do dia em abril, quando o seu parceiro de quase uma década, de repente, a acusou de ter um caso e a atacou.
Nós lutamos. Ele tentou estrangular-me e levar-me de volta para o quarto para que pudesse trancar a porta. Mas eu consegui sair da sala. Ele queria empurrar-me do quinto andar. Eu bati-lhe. Ele começou a cortar o meu rosto e a bater-me na cabeça com uma espada Maasai.
Karami está entre os mais de 5 mil casos relatados de violência de género no Quênia no ano passado devido ao aumento do estresse emocional e profissional durante a pandemia da Covid-19. Esse número é quase 5 vezes mais o total de casos relatados em 2019, de acordo com a pesquisa feita em abril pelo Departamento de Género do Quênia. Mas os defensores dos direitos das mulheres no país dizem que a maioria dos casos não é notificada. Vivian Mwende é advogado da Federação de Mulheres Juristas do Quênia.
Relatar vai causar vergonha. Vou discutir com os meus pais. Outra coisa pode ser que ninguém vá acreditar em mim, porque essa pessoa tem boa reputação. Pode ser um chefe, pode ser qualquer um. Essa pessoa tem boa reputação nessa área. Falta muita confiança, especialmente no sistema de denúncias. A maioria das vítimas acredita que não será tida em conta.
Para incentivar as sobreviventes da violência do género a se manifestarem, as defensoras dos direitos das mulheres no país realizam fóruns abertos. A organizadora de um desses eventos, Rachel Mukali, dos Defensores de Direitos Humanos de Base, explica as razões.
A razão pela qual estamos aqui é para tentar levar mais mulheres e defensoras dos direitos humanos e ativistas feministas a denunciar qualquer forma de violência contra mulheres e meninas e qualquer forma de violação dos direitos humanos.
As autoridades realizam uma campanha chamada Komesha Dulma, que significa parar a violência em Swahili. O objetivo é motivar o público a denunciar casos de violência de género. A funcionária do Departamento de Género do Governo, Beatriz Selachi, lidera a campanha.
For us to achieve, even to start talking about it.
Para conseguirmos começar a falar sobre isso, para fazer com que as pessoas saiam, para as mulheres saírem, temos que ter uma abordagem holística de como lidamos, de facto, com a violência de género. Lidar com isso não é levar as pessoas aos tribunais sozinhas ou lutar da maneira que queremos. Temos que voltar até às igrejas, porque algumas dessas pessoas são pessoas que vão à igreja, outras vão às mesquitas.
Com a Covid-19 a causar danos às famílias, sobreviventes da violência de género, como Karemi, só podem esperar que mais pessoas se manifestem contra o que muitos agora chamam de uma pandemia dentro de outra pandemia.
Voz da América, a partir de Washington, D.C. E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol africano. Hoje o Ferroviário do Maputo à procura de se qualificar para as meias finais da Liga África. A decorrer no Ruanda, tem pela frente precisamente a equipa da casa, os Patriots. Patriotas, jogo rodeado de incógnita. Tal como o Ferroviário, os Patriots na fase de grupos ganharam 2 jogos, perderam 1. E tal como o Ferroviário, os Patriots perderam com um dos favoritos, o Monastir de Marrocos. O Ferroviário perdeu com outro favorito, o Zamalek. A Voz da América vai fazer o relato em direto hoje do jogo às 20 horas de Moçambique e 21 de Angola. Zamalek ontem qualificou-se para as meias finais, cilindrando o FAPA dos Camarões, 82-53. Foi que basada! Nas meias finais vai deparar com o Petra Atlético de Angola, que ontem bateu pela segunda vez o Salé de Marrocos por 79-72. Há que dizer que o Petra apanhou um susto neste segundo jogo com o Salé. O primeiro havia sido na fase de grupos, em que o Petra ganhou por 97-78. Ontem foi bem mais difícil. Gerson Lucani Gonçalves foi o herói do Petra, com 19 pontos e 10 ressaltos. Petra vai para as meias finais com 4 jogos, 4 vitórias, os mesmos que o Zamalek, são 2 dos favoritos. E no sábado um deles vai para a final, o outro vai jogar para o terceiro lugar. Vamos a ver se Petro pode continuar a dizer que ninguém para o Petro. No basquetebol americano NBA, estamos nos playoffs. Ontem, Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, esteve em campo e perdeu com o New York Knicks 101-92. Bruno Fernando nem no banco esteve, nem calçar. E esta eliminatória está agora empatada a 1 jogo. O Utah Jazz, que venceu a Conferência Oeste, ontem bateu o Memphis num jogo de muitos, muitos, muitos pontos. 141-129. Esta eliminatória também está empatada a 1 jogo. Filadélfia, que venceu a Conferência Leste, ontem bateu à vontade a equipa aqui da casa, Washington Wizards, 120-95. Foi surra! Filadélfia comanda a eliminatória por 2-0.
Hoje em destaque nas notícias, a Alemanha concorda em financiar o projeto na Namíbia como compensação por crimes da era colonial. Estados Unidos dizem que a situação em Tigray, na Etiópia, voltou a deteriorar-se. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel. Até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 27 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e a Voz da América pode ser acompanhada no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, bem como no YouTube. VOA Português é nossa referência. Para contactos com a redação da Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, a Alemanha vai investir 1.000 milhões de euros na Namíbia como forma de compensação por crimes durante a era colonial. Na República Democrática do Congo, dezenas de milhares de pessoas fogem de Goma após aviso de nova erupção de um vulcão. Estados Unidos alertam que a situação no Tigray voltou a deteriorar-se. Voz da América, quinta-feira, é dia da rubrica 2Rs. Mais à frente, Ana Guedes analisa com os nossos especialistas em política na África Ocidental o relacionamento entre Marrocos e Espanha. Mas primeiro vamos para Moçambique, onde realizou-se hoje uma cimeira da Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral para Política, Defesa e Segurança. O seu presidente, Mogwetsi Mazizi, disse no início da reunião ter chegado a hora de agir e deixar uma mensagem clara aos terroristas que assolam a província de Cabo Delgado. A cimeira que decorreu à porta fechada teve a presença dos chefes de Estado e de Governo Filipe Nyusi de Moçambique, Emmerson Mnangagwa do Zimbábue, Lázaro Chakwera do Malawi, Mogwetsi Mazizi do Botswana e Hussein Ali Mwinyi, presidente do Governo Regional de Zanzibar, em representação da presidente da Tanzânia. Apesar das expectativas de anúncio de uma força militar para Cabo Delgado, o comunicado foi muito lacónico, como disse há momentos o nosso correspondente em Maputo, William Apote, que acompanhou a cimeira.
A reunião começou de uma forma promissora, porque estavam presentes quase todos os chefes de Estado e de Governo que fazem parte desta dupla troika, com exceção então da presidente da Tanzânia, este país que se fez representar apenas pelo chefe do governo de Zanzibar. Houve alguns discursos de ocasião. O primeiro deles foi do líder da troika, então, o presidente do Botswana, que fez então aqui um repto sobre a necessidade da região unir esforços e lançar, de fato, uma mensagem vigorosa para os terroristas, de que, afinal de contas, não há espaço para o terrorismo na região. Por sua vez, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, voltou a reiterar na sua intervenção, pelo menos as intervenções que foram presenciadas pela imprensa, a necessidade de que, afinal de contas, esta ação que Moçambique precisa deve ser coordenada principalmente pelos países da SADC, sendo que os outros países fora da SADC não se discorrem, então, o seu apoio, mas, portanto, a ação principal terá que ser feita ao nível da SADC. São duas perspectivas que geraram, então, uma linha de grande expectativa para aquilo que seria o comunicado final. No entanto, o comunicado final, propriamente dito, foi bastante lacónico, traz linhas sobre tudo o resto de aspectos, mas sobre questão do terrorismo propriamente dito, do apoio a Moçambique, fala simplesmente da necessidade de criação de uma força conjunta de prontidão e nada mais do que isso. Portanto, esta é a parte que veio trazer algum desalento, então, naquilo que eram as expectativas, nomeadamente por parte da imprensa e de todos aqueles que acompanham diretamente essa situação de Moçambique. Acreditamos todos nós que houve, de fato, decisões tomadas, mas que continuam no segredo dos deuses, porque, afinal de contas, de um momento para o outro, entendeu-se que não deviam as estratégias definidas virem a público por meio desse comunicado final.
Era William Apote, desde Maputo, que acompanhou a cimeira troika da SADC para Moçambique. Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir desde Washington, aqui aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Hoje é quinta-feira, é dia da rubrica 2Rs, assinada pela Ana Guedes. Hoje, o tema do debate é a tensão entre Espanha e Marrocos por causa de milhares de migrantes.
Como é que uns milhares de migrantes, na sua maior parte marroquinos, causaram tanta tensão entre Marrocos e Espanha, tendo por detrás a Polisário e também, de alguma forma, a Argélia?
Eu diria antes que tendo por detrás Marrocos. Esta movimentação foi perfeitamente encomendada e orquestrada, e precisamente o detalhe de Tanger, toda esta zona norte, estar com uma pressão de subsaarianos, migrantes subsaarianos, acima da cota média normal, serem precisamente dos 8 mil migrantes, a esmagadora maioria é marroquina. Há também uma quota parte de crianças de menores de idade que não são nada negligenciáveis. Relativamente a estes menores, eu devo dizer que há uma percepção errada por parte das opiniões públicas, que inclusivamente nas redes sociais lamentam aí o que será agora dos pais à procura dos filhos, etc. Ora, são precisamente os pais que enviam os filhos e enviam-nos de forma consciente, sabendo que, ou tendo o conforto de que, pelo menos, se forem acolhidos pela Casa Pia espanhola, terão melhores condições de vida e um futuro melhor assegurado do que se fosse em Marrocos. Bom, isto numa primeira introdução. O segundo ponto que eu queria falar, em três pontos, um segundo ponto que eu queria falar prende-se com as razões desta retaliação. E este segundo ponto tem sido já explorado à saciedade por todos os órgãos de comunicação social, por todos os especialistas, em que há de facto aqui a questão do líder da Polisário estar internado, ter sido recebido numa clínica espanhola, sendo que o problema não é este. O problema da assistência médica que a Espanha está a dar a este aliado, e deve ser considerado até certo ponto como um aliado, não é problema em si próprio. O problema, ou seja, se Marrocos estivesse a fazer isto só porque o líder da Polisário está internado em Espanha, então aí é que poderíamos colocar isto no patamar da birra infantil do rei de Marrocos, etc. Não se trata só disso. E quando isto é apresentado desta maneira, isto nem sequer uma meia-verdade é. A verdade completa, o filme completo dos acontecimentos, é que desde 2008 que o Sr. Brahim Rally, este líder da Polisário, tem uma espada de Damocles da justiça espanhola em cima do seu pescoço, porque membros da Polisário, naturalizados espanhóis, juntamente com uma associação de direitos humanos, o Sarawi, apresentaram queixa no tribunal, na polícia e no tribunal espanhol, na audiência nacional, relativamente a 28, creio que seriam 25 ou 28 membros da Polisário, mais três generais argelinos, sendo que um destes 25 ou 28 membros da Polisário era Brahim Rally, quando ele era o delegado da RAS em Madrid, portanto o embaixador da RAS em Madrid. E portanto, desde 2008 que este senhor tem que prestar contas à justiça espanhola. É neste contexto que existe esta retaliação espanhola, perdão, marroquina, até porque a Audiência Nacional Espanhola entrou em profundas contradições quando disse que já tinha nomeado, chamado o líder da Polisário para aparecer perante a barra do tribunal, mas depois no próprio dia desmentiu este 5 de maio, desmentiu este dado, quando eu tinha confirmado no dia 3. Enfim, há aqui um embrulho, um embrulhar-se nas burocracias e nas decisões do politicamente correto ou não relativamente a este caso, que tem irritado o Palácio em Rabat.
De certa forma, concordo em parte com a análise do Raul. Quando eu digo em parte, não quer dizer que eu estou em desacordo com os pontos que ele avançou. Mas há aqui pontos muito importantes também a referir. Um deles é que a crise foi desencadeada por, em Espanha, ter recebido por questões sanitárias e médicas o líder da Frente Polisário, inimigo declarado de Marrocos, em que os intermediários foram absolutos, atribuíram a Brahim Ghali um passaporte diplomático, isto em conivência com a Espanha. Marrocos sentiu-se traída pela parte de Espanha e falsamente traída, porque nunca houve um compromisso relativamente à Frente Polisário da parte de Espanha, porque a maior parte da sociedade civil espanhola e a maioria da opinião pública é favorável à independência do Sahara Ocidental. Oficialmente a Espanha tem uma posição intermediária. De um lado defende a descolonização do quadro da ONU e, por outro lado, também não reconhece a soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental. Portanto, fica-se sempre numa situação intermediária que a Espanha não gosta. Há outro elemento, que é sempre o calcanhar daqueles de Espanha e da Europa também, que é o facto dos enclaves de Ceuta e Melilla, que são os únicos territórios europeus que têm uma fronteira terrestre com África. E Marrocos decidiu, para fazer uma pressão, para lavar, de certa forma, a sua honra de a Espanha ter acolhido o líder da Frente Polisário, inimigo declarado de Marrocos, no seu território e não ter informado Marrocos, Marrocos utilizou uma arma, que é a arma dos migrantes, que é uma nova arma, como chantagem diplomática e humanitária. Um instrumento, acho que todos se lembram, que já foi utilizado pela Turquia contra a Europa, mas também pela Líbia de Gaddafi. Ou seja, os migrantes começam a ser uma arma. Neste caso, a Argélia tem um papel fundamental, no ponto em que apoia abertamente e diplomaticamente e até mesmo a acolher a própria Frente Polisário, e defende totalmente a independência do Sahara Ocidental. Há também a questão da Espanha. Porque é que a Espanha colaborou com a Argélia nesta transferência de Brahim Ghali para a Espanha? Porque há interesses económicos importantíssimos de Espanha com a Argélia, mas mais importante ainda, no quadro dos interesses económicos, é que o gasoduto Medgaz vai ser renegociado novamente, faz a ligação entre a Argélia e a Andaluzia e transporta 60% do gás do mercado espanhol. A concessão do gasoduto vai ser negociada agora em outubro de 2021. Portanto, a Espanha não tinha um grande espaço de manobra de recusar um favor pedido pela Argélia.
Portanto, Raul, há aqui questões económicas, há também questões políticas. Certo?
Sim, com certeza, e já agora que o Rui falou nisto dos 60% do gás argelino que alimenta Espanha, esses são 60% para Espanha, são 50% para Portugal. Portanto, se a Argélia também quiser utilizar o gás como forma retaliadora, aí a Espanha e Portugal vão tomar banho com água fria. Isso não tenho dúvidas, que os interesses são mútuos. Uma leitura mais profunda deste fenómeno, que é um epifenómeno e não pode ser interpretado pelo próprio Rabat de outra forma, porque Mohammed VI não pode aparecer como um bully perante as suas contrapartes, não pode aparecer como um chefe da máfia, se continuar com este tipo de comportamento e com esta opção.
As razões mais profundas, eu ia dizer, estão-se a celebrar 10 anos de Primavera Árabe este ano, que a nova Constituição marroquina foi referendada. Essa nova Constituição é já uma reforma política que Marrocos estava a dever à Europa desde 2007, desde que lhe foi concedido o estatuto avançado perante a União Europeia, o que lhe permite ter, sobretudo, taxas aduaneiras mais favoráveis, preferenciais. E, portanto, há 10 anos, Marrocos também tem a seguinte leitura dos acontecimentos e do seu futuro. Sente que não pode estar tão dependente ou exclusivamente dependente da União Europeia e a partir daí começa a diversificar também em contexto de Primavera Árabe, em contexto de abertura e de novos alinhamentos e de um olhar para o futuro mais profundo, porque sabia-se que esta revolução social ia de facto marcar a diferença em todo o Maghreb e Médio Oriente e era importante agir e portanto há uma aproximação à Rússia, há uma aproximação à China, à Índia, à Turquia, à União Africana, enfim, há todo uma nova frente ou novas frentes de embate, para não lhe chamar de combate diplomático, que se abriram aos seus olhos e portanto esta decisão episódica de utilizar a imigração, estes deserdados, nesta como moeda de troca, como esta forma de retaliação, é também a Marrocos a dizer à União Europeia que não está assim tão dependente dela, que não lhe permita ter este tipo de atitude mais agressiva. Eu creio que isto explica um pouco mais profundamente esta opção. Há agora o ponto presente, que é o ponto de guerra, e isso é um ponto inegociável para Marrocos, ganhar a guerra, obviamente. Mas neste ponto presente, que é o ponto da pandemia, nós temos aqui dois dados que também são muito importantes, que têm a ver com a crise económica que assola todo o Maghreb, todo o Sahel. Marrocos não é independente a esta crise, embora talvez seja o que esteja melhor preparado para enfrentar. Há que perceber também que toda esta região do norte da África funciona muito através da economia paralela, através da economia informal. E foi essa economia que, de facto, mais ficou exposta à crise. Esta crise que o Covid nos deixa patente é também um motivo muito nada negligenciável nesta crise, esta movimentação e este desespero destes migrantes. Um segundo ponto, muito rapidamente, relativamente à crise e à solução para a crise e a estes novos alinhamentos. Marrocos fez, agora quando foi relativamente à vacinação e à procura da vacina, fez umas jogadas diplomáticas e comerciais muito, muito interessantes, porque imediatamente aproxima-se da China para lhe comprar as vacinas. Mas no protocolo que tem nesse negócio tem também colocado a necessidade ou a condição da China fornecer vacinas a Marrocos, mas ao mesmo tempo comprometer-se a instalar uma unidade de produção dessas mesmas vacinas em território marroquino. A mesma aproximação foi feita à Rússia, com o mesmo detalhe negocial da Rússia também abrir uma unidade de produção das vacinas em Marrocos. E à Índia exatamente a mesma coisa. Portanto, Marrocos está-se a posicionar, de facto, para ser aquilo, ou para querer ser considerada e tratada como uma potência regional e uma potência continental. E, portanto, isto também vai ao encontro dessa. É um bocado como aqui em Portugal houve uma vez o Jorge Coelho, que já faleceu há pouco tempo, disse: quem se mete com o PS leva. Isto quando ele era ministro das Obras Públicas, creio. Quem se mete com o PS leva. E, portanto, Marrocos está um pouco neste momento nessa postura do quem se mete com Marrocos leva, e aqui está esta primeira este primeiro instrumento que nós podemos acionar imediatamente?
Eu acho que é muito importante termos em conta, que o Sahara Ocidental é prioridade diplomática de Marrocos. Para Marrocos, perder o Sahara Ocidental seria um gigantesco fiasco diplomático, um fiasco político, um fiasco económico, para além de ser uma mancha que nunca iria sarar na honra da monarquia marroquina. Portanto, qualquer coisa que diga respeito ao Sahara Ocidental, Marrocos vai sempre utilizar. E neste momento foi um argumento que eu considero um bocado folclórico, a questão de Brahim Ghali estar em Espanha a ser tratado. Por que é que eu digo um pouco folclórico? Porque no passado já aconteceu vários dirigentes da Frente Polisário serem evacuados para a Espanha para serem tratados, tal como o precedente líder da Frente Polisário, Mohamed Abdelaziz, mas também foi o Hamed Buhari, que era o líder representante da Frente Polisário nas Nações Unidas, também o Mohamed Salemun Salek, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Árabe Saharaui Democrática, que é o Estado independente, digamos, do Sahara Ocidental, e o próprio Mohamed Haddad, que também acabou até por falecer, foi tratado e acabou por falecer em Madrid em 2020, e estamos a falar do ano passado. Ou seja, muitos dirigentes da Frente Polisário já foram evacuados por questões sanitárias e hospitalares para a Espanha, e Espanha e Marrocos nunca agiu desta forma, utilizando os migrantes como arma. Porquê que faz isso neste momento? Contra Ceuta e Melilla, que certamente Marrocos reivindica esses enclaves espanhóis, mas mais por, digamos, por honra patriótica do que realmente pretender Ceuta e Melilla, porque a coisa poderia tornar, a posição de Espanha poderia aí passar completamente favorável à independência do Sahara Ocidental. Marrocos age neste momento porque sente-se protegido pelos Estados Unidos, que durante a administração Trump reconheceram, digamos, a soberania marroquina no Sahara Ocidental. Isto é quase como dar uma bola a Marrocos para utilizar novas armas e meios de pressão na questão do Sahara Ocidental. Não aconteceu antes porque os Estados Unidos não tinham dado esse aval, digamos assim, a Marrocos. Marrocos sente-se diplomaticamente fortalecido para utilizar outros instrumentos de pressão diplomática que neste momento estão a ser os migrantes. Da mesma forma, tal como já se tinha referido, a Turquia utilizou e o próprio Muammar Gaddafi ameaçou a Europa e, de certa forma, digamos, essa previsão e essa antevisão de Muammar Gaddafi aconteceu com o caos líbio. Mas na questão do Sahara Ocidental e especificamente de Marrocos, de certa forma, digamos, o apoio claro e inequívoco dos Estados Unidos durante a administração de Trump reforçaram Marrocos no seu posicionamento e utilizar estas novas armas como prolongamento da sua própria diplomacia.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
A Namíbia anunciou que a Alemanha aceitou em financiar projetos no valor de mais de 1.000 milhões de euros durante 30 anos, como compensação pelo genocídio e confiscação de propriedade durante a sua colonização há mais de 100 anos. Milhares de pessoas das etnias Herero e Nama foram mortas por forças coloniais alemães entre 1904 e 1908, depois de uma rebelião desses grupos no que era então conhecido como Sudoeste Africano Alemão. O presidente francês Emmanuel Macron reconheceu hoje o papel do seu país no genocídio de 1994 no Ruanda, por ter apoiado o regime que então governava o Ruanda e por ter ignorado avisos de massacres iminentes. Macron é o primeiro líder francês desde 2010 a visitar essa nação da África Oriental, que durante muito tempo tem acusado a França de complicidade no massacre de centenas de milhares de ruandeses, na sua maioria tutsis. Macron disse que a França não foi cúmplice no genocídio, mas reconheceu as suas responsabilidades e que tinha o dever de enfrentar a história de frente e reconhecer o sofrimento infligido ao povo do Ruanda. Dezenas de milhares de pessoas estão a fugir da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, congestionando autoestradas depois do governador local ter avisado, numa emissão de madrugada, de uma possível nova erupção do vulcão Monte Nyiragongo. Numa nota técnica, os monitores do vulcão também apontaram para um cenário potencialmente catastrófico que poderia sufocar a área com dióxido de carbono. Os Estados Unidos avisaram que a Etiópia e a Eritreia fazem face a mais medidas de punição dos Estados Unidos se não mudarem a sua ação na região de Tigré. O secretário de Estado assistente interino para os assuntos africanos, Robert Goldack, disse ao Comitê de Relações Exteriores do Senado hoje que a situação de segurança em Tigré se deteriorou nas últimas semanas e que atrocidades foram cometidas por todos os intervenientes. Não houve até ao momento qualquer reação por parte da Etiópia ou Eritreia, mas era anteriormente a Etiópia tinha acusado os Estados Unidos de interferir nos seus assuntos internos. A legislatura de Hong Kong aprovou hoje a maior remodelação do seu sistema político desde que a Grã-Bretanha deixou o território, numa medida que visa consolidar o poder do governo central da China sobre o território. Ao abrigo da legislação, a proporção de legisladores diretamente eleitos pelos cidadãos de Hong Kong para a sua Câmara Legislativa é reduzida de metade para menos de um quarto. Um novo órgão vai vetar os candidatos, proibindo a participação daqueles não considerados de serem patriotas. Esse órgão irá colaborar com a Polícia de Segurança Nacional para garantir a lealdade dos candidatos a Beijing.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os países mais poderosos do mundo reconheceram que o sucesso de outros países era fundamental para todo o planeta. Portanto, como membros da recém-fundada Organização das Nações Unidas, eles adotaram um conjunto de princípios para prevenir conflitos e aliviar o sofrimento humano, reconhecer e defender os direitos humanos, promover um diálogo contínuo e melhorar um sistema que visa beneficiar todas as pessoas. Lembrou o secretário de Estado Antony Blinken num discurso perante o Conselho de Segurança da ONU a 7 de maio. No entanto, agora alguns questionam se a cooperação multilateral ainda é possível. Disse o secretário Blinken, quem acrescentou: o multilateralismo ainda é a nossa melhor ferramenta para enfrentar os grandes desafios globais. Mas para que o sistema funcione, todos os países devem obedecê-lo e trabalhar para o seu sucesso. Existem três maneiras de fazer isso, disse o secretário Blinken. Em primeiro lugar, todos os membros devem cumprir os seus compromissos, principalmente os que têm força de lei. Isso inclui a Carta da ONU, tratados e convenções, resoluções do Conselho de Segurança da ONU, direito internacional humanitário e as regras e padrões acordados sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio e várias outras organizações internacionais de definição de padrões, afirmou o secretário de Estado. Em segundo lugar, os direitos humanos e a dignidade devem permanecer no centro da ordem internacional. Terceiro, todos os países devem reconhecer que as Nações Unidas baseiam-se no princípio da igualdade soberana dos seus Estados-membros. Um Estado não respeita esse princípio quando pretende redesenhar as fronteiras de outro, ou procura resolver disputas territoriais com recurso à força, ou quando um Estado afirma ter direito a uma esfera de influência para ditar ou coagir as escolhas e decisões de outro país. Um Estado mostra desprezo por esse princípio quando visa outro com desinformação ou corrupção armada, mina as eleições livres e justas de outros países e instituições democráticas, ou vai atrás de jornalistas ou dissidentes no exterior, advertiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Finalmente afirmou: não é suficiente simplesmente defender a ordem baseada em regras que temos agora. Devemos melhorar e construir sobre isso. Na Fundação das Nações Unidas, o então presidente Harry Truman disse: esta carta não foi obra de uma única nação ou grupo de nações. Foi resultado de um espírito de dar e receber, de tolerância com as opiniões e interesses dos outros, destacou o secretário do Estado Blinken, que concluiu: foi a prova de que os países podem expor as suas diferenças, enfrentá-las e encontrar um terreno comum para se firmar. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem desde Washington Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem Até amanhã na rádio, porque podem continuar na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.